Chama-se Só Mais Uma Hora, é um dos temas do último disco dos Cassete Pirata. O disco saiu em outubro do ano passado, A Semente, o segundo longa duração da banda. Conta ainda com a montra e o EP inicial Cassete Pirata, o EP homónimo seu em 2017. O disco que creio, este A Semente, entretanto teve edição em vinil, mas disso já irá nos dar conta o Pir ou o João Firmino, são dois nomes para a mesma pessoa. Viva, Pir, bem-vindo. Ao
Olá,
Português
muito
Suave.
Obrigado pelo convite.
Enfim, há um motivo também forte, uma vez que vocês amanhã passam por Braga, vêm tocar nas monumentais festas do Enterro da Gata, nesta que é a Noite Room, propostas também com o carimbo da Rádio Universitária do Minho, Cassete Pirata e também a Luís Severo. São os nomes que vão abrilhantar esta semana de folia na cidade de Braga, festa também da Academia Minhota. Este tema que acabamos de escutar chama-se Só Mais Uma Hora, remete, pelo menos para mim, é uma leitura pessoal, acredito que seja também partilhada por outras pessoas, remete para os tempos de pandemia, onde começamos a dar valor às pequenas coisas. Cada momento, cada hora pode ser importante, não é? Porque de um momento para o outro perdemos tudo. Mas eu creio que, pelo que li, o disco nem é assim tão contaminado pela questão da pandemia. Estou certo ou errado? Queres-nos falar um pouco sobre este tema para já?
Foi um disco que tem um conceito que não está tão ligado com a pandemia, mas que a pandemia meio que veio de uma forma insólita ajudar a escrever, porque eu sinto que, sei lá, que me ajudou em alguns dos temas a entrar um bocadinho em personagem. Houve temas que já estavam a ser desenvolvidos e escritos antes, mas houve outros temas, mais para finalizar o disco, que foi um bocadinho inevitável não terem partido de um processo em que todos nós estávamos a lidar com aquele tipo de situações. Neste caso, o Só Mais Uma Hora foi um dos últimos temas a ser escritos para o disco, e é dos temas do disco que se calhar mais reflete aquele momento da nossa vida coletiva. E que tens, acho que a tua leitura é correta, porque fala exatamente disso, quantas vezes estávamos em saídas com amigos e havia essa questão do fica mais uma hora, fica mais um bocado, e parece que antes da pandemia não conseguíamos ter noção a quantificar o quanto poderíamos estar a desperdiçar. Mais esse bocadinho, né? A esticar a noite só mais um bocado e de repente ficar um ano ou dois sem a ser privados disso, acho que foi uma daquelas coisas que acho que toda a gente passou a dar valor de uma outra maneira e a olhar de uma outra maneira.
Sim, pelo menos teve esse mérito, não é? Não é que tenha sido um facto positivo, mas há sempre consequências ou relações que nos podem alertar para coisas que à partida são óbvias, mas a dada altura deixam de o ser. Estavas a dizer então que o disco foi construído, foi pensado antes da pandemia, depois acaba por ser naturalmente contaminado, mas então há uma ideia que estava a ser matutada. É curioso que também são 2 anos de intervalo entre os discos, sendo que também há a questão da pandemia, que também acaba por afetar. Ou seja, normalmente vocês lançaram a montra, passado dois anos já o disco estava cá fora. Tu, como principal compositor da banda, o exclusivo compositor, tinhas alguma ideia já assente naquilo ao lançar um disco? Já projetavas o seguinte?
Sim, ou seja, os discos saem com 2 anos de diferença, mas para mim é como se fossem três, porque no fundo os discos, portanto, a parte final dos discos que tem a ver com levar a banda para estúdio, gravar, misturar, fazer a capa, fazer os videoclipes, às vezes durante esse processo, ou no caso eu já estou a compor música nova, ou já vou pensando num próximo. Portanto, a parte da composição, quando eu estou na parte de execução final, de pós-produção do disco, a parte de composição vai seguindo e então eu vou tendo ideias. No caso do segundo disco da banda, eu sempre tive assim meio que um, até para tirar uma certa pressão mais da indústria naquilo que é o segundo disco de uma banda. A dada altura fez-me sentido estar a pensar mais no exercício de fazer um disco conceptual, também, obviamente, pelas as minhas influências de bandas dos 70s e dos 60s e dos 70s e das óperas rocks, e então começou a nascer em mim essa vontade de fazer um disco que tivesse assim como que uma linha condutora ao longo do disco inteiro e que se quiséssemos um dia até pegar e expandir para fazer uma ópera rock ou uma coisa filmada, que isso pudesse acontecer de uma forma orgânica. E pronto, estou contente por ter conseguido fazer esse exercício. Foi bastante desafiante a dada altura, porque a primeira vez que está numa situação em que de repente estamos a querer completar um disco e já não basta arranjar uma malha que funcione, não é? Uma música que seja gira simplesmente porque ela tem de fazer sentido na história e na narrativa. E então, pronto, tinha essa vontade e ficou feito. Então, de repente, sinto que no próximo disco, se calhar, já não vou ter essa pressão, ou não vai estar esse conceito por trás. E pronto, este eu acho que vai marcar a mim como compositor e à banda pelo exercício conceptual e artístico que teve por trás.
Essa questão do segundo disco, enfim, é daquelas profecias que se autocumprem, como é que é? Porque sentiste mesmo isso, enfim, é uma responsabilidade acrescida?
Não, ou seja, era uma coisa que eu nem. Ou seja, o início da minha carreira está mais ligado ao jazz. E era uma coisa que eu nem nunca tinha. Nem sei se tinha assim tanta noção quanto isso. Mas de repente comecei a ouvir falar em entrevistas que me faziam, tipo, então e o segundo disco? Sabes que o segundo disco é sempre assim um marco muito importante. E mais do que ter sentido essa pressão, porque não cheguei a sentir, simplesmente achei piada, tipo. Ok, se estiverem à espera que agora o segundo disco tenha de ter as canções mais radiofónicas do mundo, então eu vou fazer aqui uma pequena finta e vou fazer um exercício pronto, que tem uma direção, se calhar, num sentido diferente. Não quer dizer que eu não tenha havido, obviamente, na mesma a preocupação de ter singles ou de ter músicas que, né, também funcionassem. Para com o público, mas simplesmente interessou-me mais, eu estava a entusiasmar-me mais desta vez fazer um disco que também pudesse ter esse lado mais cinematográfico ou narrativo.
Muito bem. Agora vais ter esta apresentação amanhã, vocês vão ter esta apresentação. Aqui há alguns temas que de facto eu nunca tive a oportunidade de vos ver ao vivo e creio que se não é a primeira vez que toco em Braga, será das primeiras.
É a primeira
É a
vez,
primeira
é a
vez. Eu
primeira
também
vez.
tinha essa impressão, mas não tinha essa certeza.
Não, nós já tivemos no início da banda tivemos uma tour marcada para o norte, em que íamos a Braga, mas depois eu não consigo recordar bem porquê, mas o concerto teve de ser adiado ou cancelado por alguma razão que não me lembro. Então é a primeira vez que vamos a Braga e é a primeira queima das fitas que fazemos,
Pronto.
portanto estamos on fire, excitadíssimos.
Então é mesmo um meio, pelo menos um contexto diferente esse que vocês vão viver, vão experienciar amanhã. Esta pergunta havia também no sentido, em primeiro lugar, da questão da curiosidade de saber se de facto se tratava do primeiro concerto em Braga, que eu não tinha essa certeza. Mas voltando à questão dos concertos, há aqui músicas e um dos bons exemplos é que escutamos há pouco, só mais uma hora. Que eu imagino o projeto, enfim, idealizo a tocada ao vivo, porque creio que é daquelas malhas que devem funcionar bem, como é que é dizer, tem um potencial, tem uma carga dramática acredito que funcione mesmo muito bem. E há pouco falavas da questão da ópera rock e associei essas duas ideias, aqui também esse potencial de tocar ao vivo e para espaços mais amplos.
É engraçado porque na minha cabeça como compositor, eu estou sempre a compor como se eu estivesse a tocar, como se eu fosse tocar no Live Aid ou em Wembley. Ou seja, acho que a música de cassete tem essas influências de algumas das bandas grandes dos 60s e dos 70s. É a música que eu gosto e que a malta da banda também gosta. E pronto, é curioso, porque obviamente, como acontece com todas as bandas, né? Os primeiros anos não são, não é nesses sítios que nós vamos tocar, quando ainda ninguém nos conhece. Então para nós é muito especial cada vez que temos a oportunidade de tocar assim não é? Num sítio maior, com um PA maior, de repente sentir que finalmente estamos no sítio certo, que o sítio mais natural para apresentar a música. Claro que nós também tocamos muitas vezes em auditórios e os concertos correm bem na mesma, e a interação com o público é na mesma muito fixe, mas obviamente eu sinto mais natural quando cassete está a tocar num clube escuro, ou que está a tocar num palco grande, com uma série de malta à frente, a poder estar cerveja na mão aos saltos. E é curioso estás a dizer isso, porque de facto para nós tem sido uma surpresa incrível este recomeço, né? Depois de 2 anos parados. No fundo, ao longo destes 2 anos, também um bocadinho pela oportunidade e a sorte que tivemos de ter música numa série que teve muito bom feedback, inclusivamente foi para a Netflix Internacional. Foram 2 anos em que nós perdemos um bocadinho a noção de como é que o nosso público está a crescer, não é? As pessoas vão conhecendo a banda e gostando do projeto, mas a verdade é que é mais fácil para nós ter essa sensação com os concertos. Mas como, pronto, não podíamos tocar, fica um bocadinho mais invisível. E agora tem sido muito especial voltar aos concertos e sentir que está muito mais gente que antes não conhecia a banda, e acima de tudo está muito mais gente a cantar as canções e mais canções, mesmo do disco novo. O que significa que, no fundo, nós estamos a tocar, acho eu, com a mesma qualidade, obviamente um bocadinho mais, porque vamos tendo mais concertos em cima, mas, ou seja, nós somos os mesmos, mas simplesmente o concerto fica mais fixe, porque as pessoas que estão a ver o concerto também ajudam no espetáculo, porque de repente cantam connosco e já sabem que a música vai para aquele sítio que é suposto começar aos saltos e a bater palmas. Então tem sido mesmo especial. Esta retoma de voltar aos concertos.
E amanhã creio que vai ser também mais uma grande noite para os Cassete Pirata, nessa estreia também em Braga que se assinala.
Eu acho que sim. Aliás, não perdoa a malta de Braga, se for de outra maneira.
Ah, normalmente nós temos essa fama, fama e não só, característica de
É, eu já
sermos
ouvi, já ouvi.
hospitaleiros e de
Já ouvi
acolhermos
que sim.
bem quem nos visita.
Boa.
Acredito que também haja um alinhamento diferente para este tipo de situações. Concertos, lá está, à partida para mais gente, também espaços mais amplos. Há também
Eu
há uma
acho,
escolha em
vou-te
termos
dizer,
de
vou-te...
repertório, ou nem tanto, ou há mais uma adaptação da forma como tocam as mesmas músicas.
Não, sabes que é um bocadinho o processo contrário, é como eu te estava a dizer. Eu faço sempre as setlists a pensar que estou num estádio cheio. Eu não adapto é quando vou aos auditórios. Portanto, nos auditórios, quem não gostar de música alta, sofre um bocadinho. Portanto, estamos a fazer o mais ou menos, há umas ligeiras alterações, mas estamos a fazer mais ou menos o alinhamento que temos feito, e é aquele que sentimos que na mistura dos dois discos, né, e tocar as coisas que obviamente as pessoas que nos seguem há algum tempo também têm a expectativa de querer ouvir, juntamente com as malhas novas deste disco, achamos que, ou seja, quando partimos para o repertório pós-segundo disco, escolhemos ali mais ou menos um alinhamento e uma ordem das músicas, e até agora não sentimos muita vontade de mudar, sentimos que está muito orgânico. Se calhar noutras fases andávamos sempre a mudar o alinhamento. Portanto, acreditamos muito na maneira como as músicas estão agora encadeadas neste concerto, e portanto amanhã vamos manter a mesma tática e dar o nosso melhor.
Muito bem, vocês estão sempre calibrados para cima e essa é a vossa orientação, não é?
Sim.
Olha, queria aproveitar a oportunidade, já que estou a falar contigo, um post que eu vi por estes dias no Facebook, achei curioso e depois deu-se a circunstância de estarmos aqui a falar. E falo da Mostra de Artes da Palavra, onde estiveste ontem com a Joana
Pois,
Espadinha,
Joana.
que estou a parceira também no, na banda, nesta Vida Secreta das Palavras. Já agora tenho a curiosidade também de perceber como é que correu, se em traços gerais também o desafio que vos foi feito foi também algo curioso, não é? É uma criação musical a
Sim.
partir de algo visual. Já agora, queria aproveitar também a oportunidade para falar um pouco sobre isso.
Olha, foi muito fixe e é daquelas propostas que, por mim, podiam vir várias vezes do ano, porque, ou seja, nem sequer vou falar em writer's block, não é? Mas às vezes comigo há sempre uma vontade muito quase de saúde mental para compor. Mas às vezes falta o. Quer dizer, temos que pensar numa ideia, num conceito, o que é que eu vou falar agora, que perspectiva, que histórias é que andam a acontecer à minha volta, né? E aqui eu gosto muito destas propostas de repente alguém de fora dá um empurrão. E no caso, o empurrão era uma fotografia que vinha de um fotógrafo, que vinha acompanhada com um texto de alguém que escreveu. Pensando nessa fotografia, e a nós foi-nos dada a liberdade de, pronto, depois entre a fotografia e o texto, fazer também nós o nosso, não é, acrescentar um ponto. E pronto, correu muito bem, foi muito fixe fazer as músicas e foi muito fixe também apresentá-las ontem ao vivo. E pronto, com a Joana, para mim é sempre muito fácil, nós já trabalhamos os dois há muitos anos juntos, também há muitos anos juntos a compor, e portanto com ela é sempre muito rápido, muito fácil e muito orgânico. E pronto, são mais duas músicas que fizemos em parceria, e é uma iniciativa mesmo gira, porque junta estas três formas artísticas, e é isso.
Isso foi apresentado ao vivo, desculpa interromper-te, foi apresentado ao vivo,
Diz.
vai ter algum registro, vai haver agora forma de comprovar isso?
Olha, para ser honesto, não tenho a certeza. Mas as canções ficaram giras o suficiente para ser aproveitadas. Não sei se num próximo disco da Joana, se num próximo disco meu, se num futuro disco um dia meu e da Joana. Eu não sei que seguimento depois elas terão no processo daquele festival, né? Daquela iniciativa, mas tanto eu como a Joana gostámos muito do resultado, e é isso. Não sei se dá para ouvir, se depois se aquilo vai ser de alguma maneira reproduzido, ou se fica ali cristalizado no momento daquele festival. Mas pronto, espero que venham mais convites como este, porque são muito fixes.
Muito bem, voltando então ao assunto principal, agora para terminar a conversa, recordo quem nos está a ouvir que vocês amanhã passam por Braga. Cassete Pirata e Luís Severo são as propostas para amanhã à noite do Enterro da Gata, das monumentais festas do Enterro da Gata, a festa académica que encerra o ano letivo. São então propostas nesta noite Rumo, com a curadoria da Rádio Universitária Domingo. Pir, para fecharmos então a nossa conversa, vou-te pedir que escolhas um tema deste vosso último disco, da Semente, que creio que será esse o prato forte da vossa atuação amanhã.
Ah, eu estava aqui na dúvida qual é que escolhia para ver se aguçava a malta que não conhece a banda para ir amanhã. Mas já que a malta ficou quase 2 anos sem uma queima das fitas e sem poder estar aos saltos num concerto, eu vou escolher o Ser Diferente, deixando um pedido que é, pronto, quando ouvirem essa, se não for noutras, essa pelo menos é a música que pode merecer um digno mosh e malta aos encontrões, sem se aleijarem, claro. E pronto, para quem não conhece, podem pelo menos ir nessa lá transpirar um bocadinho.
Muito bem, fica a música, a escolha e fica também a dica para amanhã. Pir, foi um prazer, foi um gosto ter-te aqui no Português Suave.
Igualmente.
Tudo bom para ti, para os Cassete Pirata e até breve.
E até breve, até amanhã.